Agora, no Revista Justiça, Direito Imobiliário.
Quadro Direito Imobiliário de hoje, falando sobre o tema que é muito preocupante para a maioria dos moradores em condomínios. Por exemplo, em São Paulo, um síndico renunciou ao mandato, mas deixou uma dívida de quase R$500 mil para o condomínio. Vamos saber então quais são essas responsabilidades do síndico, mesmo após deixar o cargo, com o advogado Rodrigo Carpati. Doutor Rodrigo, seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Sérgio, bom dia aos ouvintes da rádio. E não poderíamos começar melhor do que uma música do Gonzaguinha, que aprecio muito também.
Muito bem, doutor Rodrigo Carpati. Além desse bom gosto musical com o Gonzaguinha, e essa situação, doutor Rodrigo, ocorre muito? Síndicos que deixam os condomínios, mas também deixam dívidas?
Infelizmente, Sérgio, nós temos aí uma constante má gestão. As pessoas, às vezes, se candidatam para ser síndico para ter uma pequena isenção ou uma pequena remuneração, só que o trabalho de sindicatura ele é muito mais complexo do que isso, e se ele for realizado, executado de uma forma não correta, ele pode trazer prejuízo para o condomínio. Então, nós temos dois pontos muito importantes dentro dessa gestão condominial. Uma é a má gestão, isso acomete uma pessoa do bem, que está com uma boa intenção, mas que não sabe como agir, e aquele que intencionalmente tem a intenção de lesar terceiros, que nós infelizmente também temos casos noticiados. Ambos são graves, aquele por omissão é menos grave, a pessoa não tem intenção, mas de qualquer forma ela traz o mesmo prejuízo para o condomínio. Então, é uma situação extremamente complexa, mas para fugir dela, o profissional precisa estar habilitado. Não é uma atividade regulamentada, não é uma atividade que tem aí uma exigência mínima para ser exercida. Então, depende muito do condomínio que está contratando, da assembleia do condomínio, do conselho do condomínio, selecionar um profissional que esteja hábil a exercer a sindicatura sem que traga prejuízo. Como é que isso pode ser feito? Indicação, verificação da ficha daquela pessoa, verificar se realmente ela já se qualificou em cursos de especialização no mercado, se ela já atuou como síndico profissional. Se tiver ocorrências com esse profissional naquele condomínio, são aí indícios de como vai ser a sindicatura no prédio que ela está assumindo, e evitar dissabores como esse que você acabou de mencionar.
Doutor Rodrigo Carpati, para uma dívida, por exemplo, desse caso, chegar a quase R$500 mil, não é uma dívida só. Normalmente isso acaba sendo acumulado. E como o morador, como o condômino pode saber se o síndico está desviando esse dinheiro ou não?
Então, esse dia a dia, ele é complexo, acompanhando. Então, ele dificilmente, mesmo que ocorra em algumas eventualidades, aquele mal intencionado, dolosamente, pode lesar o condomínio uma quantia alta de uma única vez. Mas, se for um caso de má gestão, ela vai ocorrendo ao longo do tempo. Essa soma vai sendo acrescida no dia a dia. Então, como é que se evita isso? Monitorando, através de uma auditoria dentro do condomínio, através de uma boa administradora de condomínios que vai controlar o saldo, através da participação dos condôminos nas assembleias, através de um conselho ativo. Quando a gente elege um conselho numa assembleia, as pessoas estão ali cheias de vontade e passa o primeiro mês, o segundo mês, ninguém mais examina a pasta de prestação de contas e aquele síndico acaba caminhando muitas vezes sozinho naquele condomínio, e o que acaba, por erro, dando margem para que ele não controle, não tenha o auxílio, que é algo complexo. Alguns condomínios chegam a movimentar milhões de reais por mês. Então, um síndico com perfil, às vezes um gestor de patrimônio, um engenheiro, ele pode não ser um bom gestor financeiro. É importante que ele saiba realizar a gestão financeira do condomínio através de acompanhamento mensal, orçado e gasto, uma boa administradora, mas nem sempre Isso é claro para o profissional ou para o síndico que não tem a experiência para fazer a gestão condominial.
Doutor Rodrigo Capá, uma situação que a gente encontra muito é um condômino que vai lá pedir uma prestação de contas, quer saber um pouco sobre o balanço fiscal do condomínio e já encontra aquela resistência e depois, poxa, você não confia em mim? Isso não existe, né, doutor Rodrigo? O que fazer nessa situação?
Não existe, mas é muito comum ainda. Eu costumo dizer que o síndico, às vezes, ele confunde, ele acha que ele é o dono do prédio, ele é o gestor, aquele gestor que cuida de um patrimônio que não é só dele, ele tem por obrigação prestar contas. Assim como um político que foi eleito tem o dever de prestar contas, o síndico também. Todo aquele que exerce uma atividade para terceiros deve sim, tem por lei o dever de prestar contas, e o síndico não é diferente. A lei traz a obrigação do síndico de prestar contas uma vez ao ano ou quando solicitado. Então ele tem que toda vez, em toda assembleia ordinária, prestar contas, apresentar os números e toda vez solicitado. Ele não pode confundir com algo que está sendo aviltado pessoalmente, porque não é. Ele está sendo questionado, não ele está sendo questionado, a gestão, para que as pessoas entendam os números. Então ele não pode levar para o lado pessoal e precisa sempre solicitado, logicamente que de forma educada e através dos meios corretos, prestar as contas.
E judicialmente, o que a pessoa pode fazer caso não tenha acesso às contas do condomínio?
Ele pode ingressar com uma ação de prestação de contas, de exibição de contas. Na verdade, o condômino não pode entrar com uma ação de prestação de contas. Ele pode entrar com uma ação para que o síndico preste as contas em assembleia. E isso muitas vezes ocorre, ou ele pode ingressar com uma ação para que os documentos que não são do síndico, estão apenas na posse, na guarda dele, sejam exibidos para os demais condôminos, para que tomem ciência da questão financeira do condomínio. O síndico que tem uma gestão escusa, que não presta contas, com certeza é indício de desorganização ou de situações erradas. E os condôminos precisam sim se mobilizar, eles podem até depor esse síndico de forma legal ou ingressar com ações para que ele preste contas. Mas a partir do momento que aquele profissional não entende que aquele condomínio é um local que os demais condôminos também têm o direito de saber o que está ocorrendo, é indício aí de problema na gestão ou nas contas.
Doutor Rodrigo, para uma pessoa chegar a entrar na justiça para pedir essa prestação de contas, ela não pode chegar simplesmente diretamente com uma ação. Ela também tem que juntar provas que estava tentando amigavelmente isso. Como ela pode fazer essa prova?
Então, essa prova é feita primeiro a assembleia ordinária, que deve ocorrer uma vez por ano. Caso ela não ocorra, é uma prova contumaz. Então, se ela não tiver, uma questão corriqueira. Então, se aquele condomínio não realizar a assembleia, ele vai ser obrigado a dizer por que ele não o fez, e se não o fez, vai ser obrigado a fazer. No dia a dia, os documentos, as solicitações administrativas, através da administradora, do zelador, do síndico, o e-mail, notificações, são provas de que a gestão não dá bons indícios e vão formar aí o devido processo legal, obrigando o síndico a exibir os documentos necessários ou prestando as contas.
E para a destituição de um síndico, como é feita essa destituição, doutor Rodrigo Carpá?
Então, aquele síndico que não prestar contas, aquele síndico que não estiver fazendo uma gestão saudável dentro do condomínio, um quarto dos condôminos poderão se reunir através de um abaixo-assinado ou de outro meio que o valha, informar a administradora para que a reunião ordinária ocorra com o intuito de destituir esse profissional. Então, um quarto dos condôminos prepara um documento, convoca uma assembleia, e nessa assembleia o síndico, logicamente, vai poder estar presente, se defender. A lei traz que a maioria simples, ou seja, 50% mais um dos presentes, possam destituir esse profissional.
Doutor Rodrigo Carpati, dentro dessa situação toda, qual o conselho que o senhor deixa para o nosso ouvinte que está ouvindo essa rádio, tem suspeitas que algo estranho está acontecendo no condomínio dele?
Primeiro, trabalhar de forma preventiva, porque a sindicatura não é algo para amadores, o mercado mudou e o prejuízo pode ser muito grande. E o segundo é controlar, estar no dia a dia do condomínio, se não o fizer, trazer gente que o faça, terceirizar a fiscalização através de uma administradora, através de uma empresa de auditoria, para que o condomínio, mês a mês, possa estar ciente das situações, minimizando os riscos de um gestor, intencionalmente ou não intencionalmente, traga prejuízo ao condomínio.
E depois dessa situação, por exemplo, em São Paulo, R$500 mil de desfalque, é possível cobrar, trazer esse dinheiro de volta para o condomínio? De que maneira?
É possível sim, Sérgio. Então, primeiro, tem que provar que aquele valor foi realmente desviado, que foi um desvio intencional ou que foi um erro na gestão. Então, se o síndico trouxe um prejuízo para o condomínio, tem que ser, logicamente, através de um devido processo legal. Se ele trouxe esse prejuízo para o condomínio, em abuso ao exercício do direito dele, ou através de um ato ilícito, ele pode pessoalmente responder com o próprio patrimônio. Então, primeiro, se o condomínio tem um prejuízo, esse prejuízo é do condomínio. Mas, num segundo momento, provado que esse prejuízo do condomínio foi oriundo de um excesso na gestão desse patrimônio, esse síndico responde pessoalmente. Respondendo pessoalmente, ele responde com todos os bens, mas isso leva tempo, precisa ter um processo legal, tem que primeiro tirar ele dali, porque ele não vai entrar com uma ação contra ele mesmo. Então o primeiro momento é destituí-lo, eleger um novo representante, buscar prova de que realmente aquela fraude ou aquela má gestão ocorreu e provar na seara civil que isso está diretamente ligado com a omissão, e daí fazendo aí os links com todo aquele que causou prejuízo a terceiro, se comete um ato ilícito, todo aquele que cometeu um ato ilícito fica obrigado a repará-lo. Então a responsabilidade civil em casos de ilicitude ou de abuso ou exercício do direito vai atingir esse síndico pessoalmente, não apenas o condomínio em função do prejuízo.
Fico imaginando o condomínio que acaba descobrindo ali um desfalque de R$500.000, como encontrar alternativas para sanar essa situação, né, doutor Rodrigo?
É bem complexo, Sérgio. Muitas vezes aquele que faz esse tipo de ação premeditada, ele esvazia o patrimônio também. Então, e ele conta com a omissão do condomínio, dos condôminos, da administradora, e quando as pessoas vão controlar, o prejuízo está feito. Por isso que a prevenção é sempre muito importante. A gestão não pode ficar solta, ela tem que estar sempre amarrada com uma boa assessoria, e o síndico que entrar tem que entender que existem barreiras. Se ele for um mal intencionado, ele não vai conseguir fazer, e se ele for um desavisado, ele também não vai trazer um prejuízo grande, porque preventivamente o condomínio vai apurar o que está acontecendo.
Conversamos com o advogado especialista em direito imobiliário, doutor Rodrigo Carpati. Usamos como exemplo aqui um caso ocorrido em São Paulo, em que um condomínio na grande cidade, ali na grande São Paulo, está numa situação delicada, porque descobriram que um síndico que renunciou ao mandato deixou uma dívida de quase R$500 mil. Doutor Rodrigo, obrigado por estar conosco. Até uma próxima.
Eu que agradeço. Um abraço, Sérgio. Até a próxima.